Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, seu podcast da Sputnik Brasil. E esse não é um episódio qualquer, Francine Augusto, por quê?
Uhul! Eu não vou embora! É o número 200, Bárbara!
Ninguém te mandou embora até hoje, né?
É verdade.
Nos outros 199.
Diretoria, muito obrigada por eu ter chegado até o número 200. Fiquei feliz, tá vendo, Bárbara? Tudo tem um ponto de vista positivo.
Vamos, Poliana, vamos falar sobre isso. Hoje é o programa 200. A gente chegou por aqui já faz um tempinho. Se
verdade.
Você ainda não conhece os outros episódios, você vai lá. Ou no site da Sputnik Brasil, ou no seu tocador de podcast preferido. E ouça os outros programas. Faça lá a seleção dos assuntos que você mais gosta, que você tem ali mais afinidade. E escute as amiguinhas aqui, Bárbara Pereira e Francine Augusto, no Jabuticaba Sem Caroço. E toda segunda a gente fala de economia. A Francine Augusto é expert em economia. Eu estou aqui no primeiro passo, no... Quando a gente entra pro curso de inglês, você tem lá, né?
Nível básico.
Iniciante, o intermediário, o avançado. Eu tô no iniciante 1.
Que modesto.
E 1. No inglês é o A. Não, eu fiz francês, era assim, A1, A2, A3. Então, ou F1, F2, F3. Então, eu tô aqui no E1. Economia 1.
É, Bárbara, como temos excelentes convidados e entrevistados, a gente já pode avançar esse nível, entendeu? Dar uma adiantada. Se você chegou por aqui e é o seu episódio 1, apesar de estarmos no episódio 200, fique tranquilo, volte 199 casas, entendeu? Ouça todos os nossos outros episódios, mas como a Bárbara disse, segundas falamos de economia. Esse assunto a Bárbara sabe, ela tá dando uma que não. Mas a Bárbara é uma empresária, uma mulher do ramo dos negócios.
Hã?
E o que tá em jogo, Bárbara? Adivinha?
Oi?
É o MEI.
Em jogo.
Francine, eu não sou uma empresária, não. O empresário é algo, tá no top de linha. Eu sou uma microempreendedora individual.
Já é alguma coisa.
É aquela pessoa que... quer ali montar o seu próprio negócio, quer investir, mas não quer trabalhar para ninguém. Então, ela monta um MEI. Muitas vezes, ela já tem uma atividade, trabalha na informalidade, ela consegue aí se tornar alguém num trabalho formal, com um trabalho formal, inclusive para poder ter garantias ali futuras. O MEI, Fran, foi criado em 2008 com o propósito de facilitar aí, como a gente já falava, as atividades de quem trabalha de maneira autônoma.
Bom.
A ideia sempre foi tirar da informalidade profissionais autônomos e pequenos empreendedores. Muito cabeleireiro, muita cabeleireira, muita gente que trabalha nesse comércio informal, você tem um pipoqueiro, é alguém que precisa de uma maquininha para poder vender,
ah,
à medida que ele se torna MEI, ele consegue esses recursos com mais facilidade. Enfim, o objetivo sempre foi dar mais garantias e oportunidades para quem atua aí de forma autônoma.
E, pelo jeito, Bárbara, tem dado certo, né? Já que os MEIs somam quase 70% das empresas em atividade no Brasil. São quase 14 milhões de microempreendedores individuais ativos, segundo dados aí do Ministério da Economia. Só no ano de 2021 foram criados mais de 3 milhões de cadastros. É muita coisa, viu?
É muita coisa, é legal, a iniciativa foi importante, é importante, mas a gente só tem que fazer um adendo. É óbvio que tudo aqui no Brasil, às vezes, se vira contra, né?
É.
Então, muita gente achou, muitos empresários acharam, lamento, mas vamos ter que falar sobre isso, que era uma forma até de você não contratar mais ninguém. Você
Verdade.
Não tem ali o emprego formal. Você contratava as pessoas, colocava como MEI, só que teve muita empresa que se deu mal nessa história. Por quê? Quando você sai do trabalho, você trabalhava como um empregado, continuava trabalhando como empregado, com um horário para cumprir, com um horário para entrar, com um horário para sair, com, enfim, todas as entregas que têm que ser feitas para uma empresa, só que você era MEI. Aí a empresa acabava tirando esse funcionário, né? Um não funcionário, ele ia para a justiça para mostrar: olha, eu fui usado como microempreendedor individual, mas no fundo, eu era um empregado. Então, quem usou desse artifício
para
ter uma mão de obra mais barata, viu ou acabou vendo que esse não era o melhor caminho. É claro que tem muita iniciativa positiva, né? Isso que a gente já vinha falando. O cara que tinha lá um pequeno negócio no quintal da sua casa, ou sei lá, montou um negócio muito próximo, criou lá o seu salão, abriu, começou no pouquinho. Essa pessoa, sim, precisava do MEI. Teve gente que não foi por esse caminho, né? Empresas que acharam que poderiam burlar as legislações trabalhistas e acabaram não sendo tão positivas assim, recebendo ali a punição devida. Não é o nosso caso aqui.
Não é o nosso caso.
O que a gente quer discutir é aquela pessoa que quer ter ali, formalizar a sua atividade.
Quer andar na linha, correto.
Na linha, correto. Cuidado pro treino passar em cima, mas bem na linha.
Isso aí.
E ter ali os seus recursos de uma forma mais legalizada. Então, esse, sim, o lado positivo da história que a gente vai discutir hoje aqui.
Bom, já que você falou a gente, além das duas jabuticabers apresentadoras, podcasters, a gente chama, então, o primeiro convidado do dia.
Na Real.
A gente conversa agora com o Marcelo Gotti, que é especialista em direito empresarial e societário. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo.
Opa, tudo bom? Prazer estar com você aqui hoje.
Prazer é nosso. Marcelo, queria que você falasse um pouco aqui para os nossos ouvintes, que assim como a apresentadora, vou falar uma das apresentadoras, porque a outra, a Bárbara, ela sabe mais do que eu.
Não é verdade.
É mentira esse bilhete.
Não é mentira esse bilhete. Eu quero saber tudo também, porque sou MEI também tenho MEI e me enrolo bastante, Marcelo.
Como não se enrolar, Marcelo, sendo MEI, sendo empresário, tendo que colocar um funcionário ali no seu guarda-chuva, como não deixar que isso se torne uma bola de neve e ao invés de facilitar, né, a vida desse microempreendedor, ele acabe se enrolando ali?
Olha, a ideia do MEI é justamente evitar que o empresário se enrole, né? Porque você sabe que a burocracia no Brasil, ela é muito grande, tá? A gente, infelizmente, tem um ambiente que ele é bastante hostil para o empreendedorismo, né? O que leva a uma série de dificuldades para o empreendedor ele conseguir começar a empreender e depois ele crescer também, né? Então, idealmente falando, a gente teria algo que não levaria o empreendedor a se enrolar, deveria ajudá-lo a desenrolar. E o MEI vem um pouco nesse sentido, né?
E aí, ele facilita em que sentido? Exatamente isso que você apontou, né? Ele é um facilitador. Por quê?
Olha, a gente tem uma regra geral no Código Civil, em primeiro lugar, em relação à contabilidade, né? Então, para que uma empresa, e aí falando uma empresa de tamanho maior, não um microempreendedor, né, ou aquele que se enquadraria nas regras do MEI. O empresário, de maneira geral, ele é obrigado a manter um livro caixa, a fazer o balanço e fazer DRE. Mas a legislação das micro e pequenas empresas, ela cria um simplificador aí, ela facilita, né? Isso não quer dizer que as regras do Código Civil elas deixem de ser aplicadas, mas para fins de apurar o imposto devido, etc., né, a lei do simples, de maneira geral, ela facilita muito a vida das pessoas, entendeu? Então, não só para o microempreendedor, tá? Então, o que se faz é, com base no faturamento, se aplicar uma certa alíquota de imposto. Agora, em relação ao MEI, o que se faz é simplificar ainda mais, né? Então, basta fazer um único recolhimento por mês para que a empresa mantenha ali toda a sua legalidade, que ela fique tudo em dia. E até, de repente, até mais importante que isso, porque você sabe que o empreendedor, ele às vezes, por baixo faturamento, por falta de se planejar, etc., ele não consiga contribuir, né, para a previdência social. Então ele fica sem uma perspectiva de poder se aposentar algum dia, né? E o recolhimento que ele faz para a Previdência Social, desculpa, para o governo federal, já inclui também a possibilidade dele se aposentar, né? Então a gente está falando daquelas empresas muito pequenas, por exemplo, né? Vamos dizer que uma moça ela faça ali determinado alimento que ela forneça para pessoas próximas da casa dela, né? Ou, por exemplo, uma pessoa que faça para esse serviço de pintura, de carpintaria, etc., né? Essa pessoa, se ela quiser trabalhar como um empreendedor individual, né, de maneira autônoma, sem se afiliar com base na CLT, na Consolidação das Normas de Trabalho, né, naquele código dos contratos de trabalho, né, sem ser um empregado estricto senso. Ele quiser ser um prestador de serviço autônomo, essa pessoa vai ter uma dificuldade em conseguir se aposentar, porque ela não vai ter a organização necessária para pagar, né, aquela despesa do INSS para ela se aposentar lá na frente. Então o MEI facilita isso também, para a pessoa poder se aposentar lá na frente e ela se inserir de maneira mais ampla, de maneira democrática, né, nos serviços que os órgãos públicos têm aí, né? Então isso ajuda bastante, né?
E as mudanças previstas para o MEI agora no ano de 2023? O que muda efetivamente para esse microempreendedor, Marcelo?
Olha, primeiro que a grande mudança, ela ainda não aconteceu, ela está para acontecer, mas depende da conclusão de um processo legislativo que é aumentar o faturamento, né? Porque passar ali do nível de R$ 81 mil, mais ou menos, se eu não me engano, para R$ 144 mil, que é o faturamento máximo, né? Que não é um faturamento muito alto. Se a gente levar em consideração, por exemplo, que, sei lá, um pintor, um carpinteiro, uma pessoa que faça alimentos, faça costura, um dono de um pequeno salão de beleza, a pessoa tem custos ali, né? Por exemplo, um salão de beleza tem o custo do shampoo, o custo da tesoura, o custo da água, da luz, né? Vamos pensar uma pessoa que fornece alimentos, tem o custo da farinha, da batata. Vamos pensar um pintor, tem o custo da tinta, do pincel e assim por diante, né? Da massa corrida, né? E se a gente levar em consideração que muitas vezes o preço que a pessoa faz é fechado, que inclui esse tipo de coisa, no caso dos alimentos, eu cobro tanto por um brigadeiro, né? No caso de fornecer uma roupa que eu costurei, né, inclui muitas vezes o pano, às vezes o tecido, né? Então, se a gente pensar no faturamento de 81 mil por ano, né, a gente está falando algo em torno de 6 mil por mês. É muito pouco, né, para a pessoa conseguir ficar enquadrada no meio, né? Porque, às vezes, boa parte disso é o custo desses insumos, né? Então, adequar esse faturamento aí, passar ele para 144 mil por ano, me parece uma medida não só urgente, mas absolutamente necessária, né? Então essa talvez seja a principal medida aí que está para acontecer, que vai depender da conclusão do processo legislativo, né? De realmente alterar a lei. Isso vai dar um fôlego maior, e você sabe que a gente teve aí, por conta de pandemia, teve um acréscimo da inflação, né? A inflação deu um aperto que segurou um pouco nos últimos meses aí. Mas a gente teve, né, praticamente 10% de inflação de um ano para outro. Então você imagina que se 81 mil lá atrás equivaleria hoje a menos de 70 na prática, né? Entendeu? Então esse reajuste acaba sendo muito importante, porque os insumos, o preço dos insumos sobe muito, né? O MEI pode ter um empregado lá, o salário teve que ser reajustado, né? Então é importante fazer esse reajuste para não excluir dessa categoria aí, né? Um lote muito grande de empreendedores, entendeu? É muito, a principal mudança prevista aí é justamente fazer esse reajuste de valor para R$ 144 mil. Vamos ver se vai acontecer, né?
Você citou, Marcelo, algumas das atividades aí, né, desenvolvidas por quem aí pode atuar como MEI. E a gente sabe que são muitas, né? Tem uma diversidade aí de atividades. Você falou o pintor, tem a cabeleireira, tem o pipoqueiro, tem o jornalista, né? Que a gente escreve texto, pode escrever de uma forma mais...
Freelancer, né?
Freelancer, ia puxar pelo campo do freelancer.
Chamam de freela, não é isso?
A gente chama de freela.
Eu gosto muito.
A gente faz isso com uma certa frequência, né? Você quer me contratar, quer ter um texto meu para um determinado trabalho, você vai lá, você não precisa ser funcionário daquela pessoa, você vai e trabalha como freelancer para aquela pessoa. E aí, tendo muitas atividades, a gente vê que tem um papel significativo na economia brasileira, né? Qual é hoje essa realidade do MEI no Brasil hoje?
Olha, eu acho que é absolutamente importante, né? Porque o que acontece é o seguinte, tem gente que não gosta de trabalhar com carteira assinada, entendeu? Tem gente que prefere ter sua liberdade maior, por exemplo, essa realidade se tornou um pouco mais perceptível com a pandemia, muita gente trabalhando em casa. Eu, particularmente, eu não gosto muito de trabalhar de casa, eu me organizo não tão bem, você entendeu? Eu prefiro separar as coisas, até porque eu cursava um doutorado que eu terminei, eu curso lá na Universidade de São Paulo, eu curso um segundo doutorado na Holanda paralelamente, né, inclusive agora eu tô na Holanda tratando disso, então quando eu chego em casa eu prefiro mais tratar das minhas questões acadêmicas, eu dou aula em algumas instituições separadas, então para mim o fato de eu chegar em casa, a minha cabeça entra no mindset de eu trabalhar em questões acadêmicas, não quer dizer que tenha de outro que eu não tenho que trabalhar para questões de escritório, né, mas eu não separo tão bem as coisas, tem gente que se adapta muito bem, né. Então, para essas pessoas que se adaptam muito bem, o fato delas poderem trabalhar no horário que elas quiserem, elas trabalharem mais por produtividade do que cumprir horário, isso acaba sendo algo muito importante, né? E a gente sabe que em algumas profissões essa realidade veio para ficar. Por exemplo, o caso que você mencionou dos jornalistas. A gente sabe que muito jornalista trabalha como freelancer, né? Uhum. Então, será que essa pessoa não deveria ter a possibilidade dela escolher aquilo que ela vai fazer? Né? Qual o horário que ela vai fazer, que ela vai trabalhar? Então, a realidade do MEI é muito importante nesse sentido. Então, a gente ampliar faturamento, as atividades que são incluídas, etc., acaba se tornando algo muito importante. Né? E aí, logicamente, a gente tem uma relação que é diferente da relação da CLT. Né? Porque a pessoa tem mais independência. Então, o mesmo jornalista pode trabalhar para vários veículos, ou de repente pode trabalhar para um veículo como freelancer e trabalhar para uma assessoria de imprensa, e assim por diante. Isso só para falar para o sonho de vocês. Né? O advogado pode ser assim, e na verdade muita gente, né? Muita gente. Então é aquela pessoa que trabalha meio que sozinha. Né? Tanto que, normalmente, o MEI não tem muito empregado. Né? Ele trabalha sozinho, né? É um microempreendedor mesmo.
Eu queria saber quais são as vitaminas que você toma para poder fazer não dois doutorados ao mesmo tempo. Se um só já enlouquece, a gente imagina dois ao mesmo tempo, viu? Só a vitamina C não basta. Qual é o complexo vitamínico que você toma para poder fazer duas atividades que afetam a gente, exigem da gente um movimento cerebral, né? Uma capacidade de pensamento tão grande que eu tô com inveja.
Olha, eu realmente tomo bastante vitamina,
viu?
Eu sei que você fez meio tom de piada, mas eu tomo muita vitamina, porque eu descobri que eu tinha uns déficits de vitamina e eu tive que passar a tomar várias. Eu tinha déficit de vitamina A e tal, e aí eu tomo, eu faço um, como que se diz, tem uma listinha de vitaminas que eu mando manipular, entendeu? Eu realmente tenho que tomar, tá? Então você acha que é brincadeira, mas é verdade.
Qualquer doutorando
isso, tá?
Sabe...
E muita cafeína pra aguentar tudo isso.
Qualquer doutorando sabe a importância de uma vitamina, gente. Mas voltando ao MEI, né, Francine?
É, voltando ao MEI, né, vitaminas à parte. Agora, Marcelo, quem nos ouve aqui agora pode imaginar assim, nossa, mas as meninas só estão falando benefícios, será que é tudo tão bom assim? Só que na vida, né, as coisas têm dois ou mais pontos de vista, né, o que pode ser bom pra mim, sempre. Pode não ser pra Bárbara ou pra você. Então, se a gente puder analisar, fazendo assim um balanço, quais as vantagens e quais as desvantagens desse MEI, desse microempreendedor?
Bom, vamos lá. O microempreendedor, como ele vai trabalhar muito por conta, ele precisa de um nível de organização, mesmo que ele não precise, em tese, para pelo menos para efeitos tributários, etc., fazer lá um balanço, etc., etc., ele precisa de um nível de organização um pouco maior. Né? Ele vai ter que falar constantemente com o seu contador. Então, se por acaso o empregado de uma empresa, ele recebe lá o holerite com o valor do salário, os descontos, etc., etc., ele vai ter que começar a se preocupar, né, talvez, em contratar um contador. Em tese, a lei ela é simples o suficiente para que a pessoa consiga se organizar sozinha. Uhum. Mas isso exige da pessoa um elevado nível de organização, que é o que o empresário faz. Né? Então, assim, todo mundo brinca, ah, não, mas empresário, não sei o quê, não paga imposto. Assim, primeiro que o MEI vai pagar, né? Você sabe que o MEI ele vai pagar, ele paga lá uma contribuição mensal. Mas o empresário, ele precisa de um nível de organização que muitas vezes o funcionário não precisa. Uhum. Então a pessoa precisa ter o sangue, precisa ter a vontade de fazer isso. E não é simples, né? Porque além de, por exemplo, eu exercer aquela atividade que eu tenho que fazer normalmente, né? Por exemplo, vamos dizer que eu seja um pintor, eu posso trabalhar para uma empresa de pintura, então eu vou lá, pego a tinta, né? Faço o meu trabalho direitinho, mas acabou, eu vou para casa. O empreendedor, ele não. Ele, a hora que ele termina isso, ele vai ter que se organizar. Ele vai ter que pegar as contas que ele tem que pagar. Se ele precisar ter um contato constante com o contador, vai ter que ligar para o contador. Então, o nível de organização que ele precisa é um pouco mais elevado. Senão, ele vai entrar numa espiral ruim, né? Ele vai entrar num círculo vicioso de não colocar suas coisas em dia. E ele precisa pagar suas coisas, né? Ele precisa fazer tudo direitinho. Então, e uma coisa importante é que, a partir desse ano, O microempreendedor individual, ele vai ter um CNPJ também. Então, ele não só vai exercer atividade no CPF dele, mas ele vai ter um CNPJ. Você sabe que CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ele não é pessoa jurídica, mas ele vai ser inserido nessa lista. Então ele vai ter, além do número do CPF dele, ele vai ter o número de CNPJ que facilita algumas contratações. Então você vê que ele vai ter que se organizar um pouco melhor. Então a pessoa precisa ter essa disposição de se organizar melhor, tá? Para poder utilizar, né, as vantagens do MEI, tá certo? Né? Isso não é para todo mundo também, tá?
Agora, Marcelo, voltando à questão desse ano o faturamento poder ser maior, ainda não está em tramitação ainda, né? Não foi batido o martelo, o que que isso muda para o MEI? Ele vai ter que fazer alguma coisa ou não necessariamente? Isso não é só a decisão lá em cima e a gente vai continuar aí tocando o nosso barco tentando melhorar os nossos negócios?
Olha, a lei sendo aprovada, o limite é automaticamente majorado porque isso vem da lei. Tá?
Sim.
O que às vezes pode acontecer, e isso na prática acontece, vamos dizer que eu fosse um MEI hoje com R$75 mil de faturamento. Aí eu estou vendo que eu vou ultrapassar o meu limite. Então, o que às vezes acontece é que o microempresário que não quer se desqualificar da regra do MEI, ele usa o laranja para fazer. Isso é um negócio comum, né? Não tenho um exemplo, e nem também falar isso aqui, mas eu ouvi dizer de pessoas que elas realmente falam assim, então tira aí se cadastra no MEI que eu vou faturar por você agora, né? Porque justamente a pessoa vai ultrapassar aquele limite. E aí, se por acaso o limite pela lei passa para 144 mil, a pessoa não precisa usar laranja, ela vai tá legal, legitimada dentro da própria norma do governo federal, entendeu? Então isso acaba criando um certo facilitador, isso é automático. Então a lei aumentando o limite de faturamento para 144 mil, eu continuo, toco minha vida normalmente, você entendeu? Tá? Sem problema nenhum.
Agora, se a pessoa quiser fazer assim, uma espécie de test drive, né? Não sei, às vezes no mundo do negócio, ali dos negócios, acaba saindo um pouco caro, né? Literalmente caro, o bolso dói. Mas, por exemplo, se eu quero ver se vai dar certo, abrir aqui a minha empresa, só que por algum motivo pode não dar. Você acha, aconselharia, né, essa pessoa aí, aspirante a microempreendedor, estudar bem, ver se é isso mesmo que ela quer, ou vale a pena tentar e se não der certo, vamos lá, encerra, pronto, acabou. Qual a dica e a sugestão que você daria para quem está pensando a respeito?
Olha, empreender, como eu disse para você, né, depende da pessoa ter um certo nível de organização, ela gostar da sua independência e saber lidar com essa independência. Tem gente que não sabe lidar com essa independência, tem gente que gosta de ter horário, é verdade, é curioso isso. Tem pessoas que são de um jeito e são pessoas que são de outro, né? Isso por isso que é importante a gente ter as opções para cada um trabalhar naquele jeito que acha mais interessante, que gosta mais, entendeu? Faz parte, né? A diversidade humana, ela tem que ser levada em consideração nesse sentido também, né? Então a pessoa precisa entender. Poxa, eu gostaria de abrir aqui uma pequena confecção, né? De contratar mais alguns costureiros e colocar essas pessoas para fazer roupa e eu vender e tal. A pessoa pode, às vezes, fazer uma experiência sem largar o seu emprego inicialmente. Ela se cadastra lá no site do governo federal, que é uma coisa muito simples de fazer. Minha sugestão é que ela tenha algum contador que possa ajudá-la, mesmo que por um valor mais baixo ali, para pelo menos ela tentar, né? E ter um contador que ela possa conversar de vez em quando. E ela começa a exercer aquela atividade, talvez não o tempo integral, ela pode até inicialmente manter o seu emprego, né? Porque tem gente que tenta empreender e fala, olha, não é para mim, tá? E ela prefere voltar, é verdade, isso é bastante comum, né? E ela pode voltar a ter um emprego normal, tradicional, entendeu? Então, assim, a minha sugestão é, quem tá com a ideia de empreender, pô, tô com uma ideia legal aqui, no meu bairro não tem tal coisa, não tem tal prestador, etc., ou que gostaria de vender tal tipo de produto, ela pode tentar nas horas vagas dela inicialmente. Ela se cadastra no MEI, vai lá no site do governo federal, ela cumpre as regras bonitinho, etc. e tal. E aí ela testa as águas. Se ela achar que o negócio é bom, ela pode, depois de um tempo, ver se... Às vezes tem uma queda da renda dela, né? Porque vai largar um emprego que ganha tantos mil por mês, de maneira fixa, e agora vai focar 100% na atividade empresarial. Às vezes tem uma queda inicial. Mas se a pessoa tiver o time empresarial e tal, ela vai poder inclusive entrar e ficar no MEI, passar a ter essa atividade como uma atividade integral, de tempo integral dela, e depois, se o negócio dá certo mesmo, ela vai acabar extrapolando o limite do MEI. Aí ela pode continuar usando a lei do simples, né? E ela passa para ser uma microempresa, ou uma empresa de pequeno porte, que se houver um majoramento dos limites aí, a gente está vendo que vai aumentar bastante, né, o limite do faturamento da lei do simples. Então a pessoa pode continuar usufruindo, só que ela vai ter um pouquinho mais de burocracia. Mas então ela testa as águas inicialmente, talvez esse seja o grande aconselhamento que eu posso dar aí. Uma outra coisa, você falar, mas onde que eu vou estudar e tal? Olha, você sabe que lá no meu escritório, a gente começou a fazer um trabalho perante o Sebrae, de fazer um curso gratuito para empreendedores, tá? E a nossa primeira experiência deu muito certo, a gente teve lá 80 pessoas inscritas, que sempre tinha umas 40, 50 assistindo às aulas, foi um curso de 10 aulas, para mostrar, falar de aspectos jurídicos do empreendedorismo, né? Mas você sabe que o Sebrae, por exemplo, tem um monte de curso voltado para empreendedor, que as pessoas podem fazer de graça, tá? Se elas precisarem de consultoria, o Sebrae ajuda muito. Pô, eu tenho uma ideia, o que, que eu faço, como que eu crio meu produto, como que eu testo o produto. Hoje existem opções muito válidas aí, com um preço baixo ou gratuitamente. Por exemplo, o Sebrae é uma enorme fonte de informação. Então, minha sugestão é buscar informação lá no Sebrae, que o Sebrae é muito legal nesse sentido, tá?
Que bom que você tocou nesse assunto, porque é o que a gente vai fazer.
Vamos conversar com o Sebrae aqui também.
Agora, Marcelo, queria te perguntar, quem está ouvindo a gente agora pode pensar, já ouvi isso de algumas pessoas, poxa, mas eu busco muitas vezes a carteira assinada porque me dá mais segurança no sentido da aposentadoria. E aí a gente falou de alguns tributos aí que esse MEI precisa pagar, e a aposentadoria seria um deles? Assim, é possível se aposentar tendo MEI durante toda a sua vida ou a partir do momento de sua vida?
É possível, e talvez um dos grandes benefícios do MEI é justamente esse, que a pessoa ela vai fazer um único recolhimento para o governo federal. E se, por exemplo, tiver um imposto a ser pago no âmbito municipal, ou um imposto a ser pago no âmbito estadual, que a gente tem o ISS no municipal via de regra, e o ICMS no estadual, né? E no federal, além do imposto de renda, a contribuição, o imposto de renda daqui, que é um imposto federal, a gente tem as contribuições sociais, e uma delas está voltada para justamente o INSS. Então a pessoa pode, a vida inteira, ela ser MEI e ela vai conseguir se aposentar. Você sabe que a aposentadoria tem os seus limites, tem os seus tetos, então a expectativa dessa pessoa tem que ficar dentro desses limites. Mas é possível sim, uma das grandes belezas do MEI é que ela traz essa pessoa da sombra do sistema de previdência social para a luz do sistema de previdência social. Isso é muito legal. Então a pessoa não só pode se aposentar, mas ela pode usar, e contribuindo, o sistema de saúde, quer dizer, então a pessoa realmente ela vai ter uma cidadania plena aí, né? Tá? Cidadania no sentido de poder exercer direito de maneira plena.
Sim,
né?
Sim. Agora, não sei como você teria um horário para isso, né? Já que você se desdobra em mil e uma utilidades. Mas quem quiser, né, ter um contato com você, Marcelo, conhecer então seu escritório, tirar dúvidas aí, conhecer mais o seu trabalho. A gente consegue te localizar nas redes sociais, alguma página? Como é que a gente faz para entrar em contato? Quem está aqui ansioso para ter aí os seus conselhos?
Olha, eu estou no Facebook, Marcelo God, que tem o site do meu escritório, que é godic.law. Como eu tenho bastante cliente estrangeiro lá no escritório, a gente acabou fazendo um site mais internacional e pôs a palavra law, que significa direito em inglês, né? Então, godic.law, tem lá informação de contato também. Tô no LinkedIn também. Então, assim, hoje, por exemplo, você sabe que o meu escritório tem uma parte da atividade voltada para o mercado americano, né? Então, a gente tem um escritorinho lá em Orlando, que ajuda o pessoal que quer mudar para lá, a gente tira visto, monta empresa, faz planejamento tributário, etc. Então, hoje, uma pessoa que viu uma notícia que tem um tipo de visto que antes não tinha para cidadão português, e agora passou a ter. E eu também tenho um escritório lá em Lisboa, sou inscrito na Ordem dos Advogados em Portugal, né? E agora passa a ter esse visto, que é o visto E2, para empreendedor português. Então as pessoas começaram a me contatar a respeito disso pelo LinkedIn, por exemplo. Localizei aqui, eu vi uma matéria que saiu o seu nome, que saiu acho que na sexta, na quinta, sei lá. Então o visto E2 para português, o pessoal está me contatando pelo LinkedIn, por exemplo, né? E aí eu dou encaminhamento lá dentro do escritório, tá?
Legal, porque o LinkedIn realmente é uma ótima plataforma para a gente conhecer assuntos que estejam ligados aí ao mundo empresarial, né? Marcelo God, que é especialista em direito empresarial e societário. Muito obrigada, viu, Marcelo, pela sua participação hoje aqui, e bom doutorado.
Muito obrigado, um grande prazer falar com vocês, e eu estou sempre à disposição. E só para você saber, a tese que eu escrevi no Brasil era para falar de grandes companhias listadas em bolsa, a que eu escrevo na Holanda é justamente focada em empresas de menor porte, que eu acho que é o futuro da economia de qualquer país, né? Alguns países, inclusive, as empresas de menor porte são o setor privado todo. E o meu foco de pesquisa aqui é justamente tratar de empresa de menor porte.
Legal. Quando a gente tiver temáticas ligadas, né, a empresas de menor porte, vamos ligar e entrar em contato com você numa sala. Entre uma aula do doutorado e outra, e uma escrita de algum artigo, a gente consegue falar com você. Obrigada, viu? Tchau,
combinado,
tchau.
Combinado, então. Valeu. Estou à disposição. Tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Bárbara, as micro e pequenas empresas são as principais principais geradoras de riqueza no comércio do Brasil. Não sei se você sabia, mas já correspondem por 53,4% do PIB deste setor. Então a gente gosta de trazer números aqui para você, ouvinte, jabuticaber, ter a dimensão. E o Marcelo acabou de dar uma dica excelente para a gente, falou a respeito do Sebrae, né? Então a gente já captou a mensagem, já anotou, já pegou aqui esse contato. Dizem que na televisão, Bárbara, tudo é um passe de mágicas.
É, vem um efeito assim, pshu.
Aí... Será que no podcast também?
Tem efeito.
Será que se a gente fizer um barulhinho assim, estalar o dedo, aparece alguém do Sebrae?
É o efeito.
Eu não sei, Bárbara, se no podcast, se aqui em áudio, a gente consegue fazer essa mágica da TV. Mas se a gente chamar, eu acho que vai aparecer algum analista, especialista, alguém que saca muito do assunto e vai, assim, mais uma vez dar uma aula. O Marcelo já ajudou e muito. Mas alguém do Sebrae também vai tirar várias dúvidas nossas aqui e também do nosso jabuticaber, porque vale a pena conferir todos esses detalhes, porque tem algumas mudanças aí no ar. Então, Bárbara, vai aí, pensamento positivo para alguém do Sebrae aparecer aqui.
Chamemos, então.
Alguém me explica?
Conversamos agora com o Eduardo de Castro, ele que é analista do Sebrae Rio. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast hoje. Seja bem-vindo.
Eu que agradeço o convite, Francine.
Eduardo, temos tantas perguntas para te fazer. Não somos as únicas, imagino, porque é comum, né, a gente ter ali o questionamento, o que é, como funciona, e vocês do Sebrae sempre dispostos aí a nos ajudar. Hoje não será diferente. O drama do MEI. Eu espero que não seja um drama para muitos, mas para quem ainda acha que é complexo, a gente espera que esse episódio de hoje tire todas as dúvidas. Eduardo, mostre o caminho das pedras do MEI para a gente. É complexo? Não é complexo? Tem como a gente aprender um pouco mais com vocês do Sebrae?
Não, é bem fácil, é simples. O importante é sempre o empreendedor, né, antes de se formalizar, saber como funciona o microempreendedor individual. Inicialmente, é bom ele precisa conhecer os requisitos da categoria, que são os seguintes. A atividade ou as atividades que ele pretende realizar, elas precisam ser permitidas ao MEI. Quer dizer que nem toda atividade ela está enquadrada dentro do microempreendedor individual. Atualmente, são um pouco mais de 400 atividades permitidas. O segundo ponto é o faturamento. Tá? O MEI pode faturar até R$ 81 mil por ano, sendo que no primeiro ano esse valor é proporcional ao ano de abertura da empresa. Trocando isso, dividido pelos meses do ano, quer dizer, o faturamento é de R$ 6.750 por mês. Tá? Ele não é fechado, que a comparação, na verdade, é dentro do ano, mas esse cálculo tem que ser realizado, porque dependendo do mês que ele se formalizar, isso vai influenciar no valor que pode faturar. Né? Por exemplo, quem se formaliza agora em janeiro pode faturar até R$ 81,00 até dezembro desse ano. Mas quem se formalizar a partir de fevereiro, o valor já diminui. Então ele vai pegar R$ 81,00 e diminuir por R$ 6.750. Diminuir R$ 6.750. Ou pegar R$ 6.750 e multiplicar por 11 para saber o faturamento máximo para o ano de abertura. O outro requisito é que ele não pode ser sócio, nem titular, nem administrador de outra empresa. Isso é, ele não pode fazer parte de outro CNPJ. O próprio sistema não deixa ele se formalizar, então tem essa condição. Para ser MEI, você não pode ser sócio, nem titular de outra empresa, né? Nem administrador. Você não pode ter filiais, né? Se você pretende abrir mais uma loja, ter uma filial, o MEI não é para você, ele não permite. E, além disso, você só pode ter até um funcionário. Tá? E se você pretende ter funcionário, só pode ter no máximo um.
Agora, Eduardo, muita gente tem a seguinte dúvida. Quando você é funcionário de uma empresa, você tem lá sua carteira assinada e algumas das questões, como pagamento de INSS, tudo isso é resolvido pela empresa. Você, de um modo geral, não tem ali o envolvimento no processo ali burocrático ligado a essas questões, né? Quando você é MEI, isso muda. Você passa a ser o dono do seu próprio negócio. E aí você fica com muitas dúvidas em relação, sou eu que administro? É um contador? Sou eu que faço? Como é que faz? Muitas vezes, e eu vou te dizer que essa foi a minha grande questão quando eu me transformei em MEI, é que eu nunca tinha lidado com aquilo. E aí você talvez não saiba o caminho para poder organizar, né, essas questões que são burocráticas e acaba ali se atrapalhando e deixando de pagar alguma taxa extremamente importante para o processo ali da sua empresa, a sua micro e pequena empresa, né?
Exato. Uma das grandes características do MEI é a simplicidade. A primeira delas é você não precisar ter um contador, tá? Diferente de empresas de outro porte, pela legislação, pelo Código Civil Brasileiro, é necessário que você tenha um contador. É necessário que um profissional, registrado, né, junto ao CRC, ele faça a escrituração contábil da sua empresa. O MEI, ele não tem essa necessidade. Então, já a simplificação começa por aí. A outra simplificação são os valores dos impostos. Por quê? O MEI praticamente só tem duas obrigações. O pagamento do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Tá? Esse valor ele muda anualmente, porque uma parte dele é composto de 5% do salário mínimo vigente. E essa contribuição, ela contempla a contribuição para o INSS, quer dizer, o MEI ele paga um valor e, na verdade, ele está contribuindo para o INSS para ter direito aos auxílios previdenciários. Isso, se você verificar, é um valor bem abaixo, né? Porque um plano simplificado do INSS, por exemplo, se você é autônomo, você paga no mínimo 11% do salário mínimo para ter direito aos benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo. O MEI não, ele já paga 5%, mais os impostos referentes às atividades que ele realiza. Se ele vende mercadorias ou faz transporte, serviços de transporte intermunicipal interestadual, ele recolhe o ICMS, que é de apenas R$5 por mês. R$1 por mês. Se ele faz prestação de serviço, ele paga o ISS no valor de R$5 mensais. Esse valor ele não muda durante um ano. Isso é, não importa se o MEI faturar aquele mês, não faturar, se ele emitir nota, ele não emitir nota, o valor é o mesmo que ele paga.
Agora uma dúvida, né? Muitas pessoas têm o sonho, né? Trabalham a vida toda, às vezes, infelizmente, nem todo mundo tem essa possibilidade de trabalhar com o que gosta, mas vai ali, se aposenta, não, agora eu vou ter o meu próprio negócio, vou continuar gerando renda, vou ajudar ali a minha família e também não quero ficar parado porque tem que movimentar. Por exemplo, recebo um benefício ali, aposentadoria. Isso impede que eu abra e tenha também o MEI? São coisas completamente diferentes. Eu posso sim, no caso, se eu receber algum benefício, né, do governo, que seria aí a aposentadoria. Isso impacta? Depende? Como funciona?
Isso depende, porque depende do benefício que a pessoa receba. Por exemplo, se a pessoa se aposentou por idade, né, trabalhou durante anos, contribuiu, atingiu a idade mínima e se aposentou. Ela pode se formalizar como microempreendedor individual, né, como MEI, sem perder esse direito, a aposentadoria. Agora, se ela recebe algum benefício previdenciário, por exemplo, eu recebo uma aposentadoria por invalidez, né, aposentadoria por invalidez significa que a pessoa está incapacitada de trabalhar, então ela recebe esse tipo de aposentadoria, ela tem alguma condição que impeça que ela exerça algum tipo de atividade. Caso ela se formalize como MEI, ela vai perder esse benefício. Isso também vale observar para alguns outros benefícios, por exemplo, ProUni, seguro-desemprego, tá? Esses benefícios ou programas assistenciais, eles sempre têm que ser verificadas as condições antes da pessoa se formalizar, porque pode acontecer também dela perder o benefício logo após que ela realize algum tipo de atualização cadastral obrigatória pelo programa.
Agora, existe aí um debate, né, para o aumento do faturamento de quem é MEI, né, quem é microempreendedor individual. Ainda está parado lá em Brasília, mas essa votação deve retomar. Que esse faturamento que você comentou para a gente aí no começo, né, da nossa conversa anual, poderia aumentar porque, de fato, as pessoas começam a melhorar ali nos seus trabalhos e aí vão tendo novas rendas e aí ficaria ali limitado, como você falou, se eu não me engano, você citou aí 6 mil mais ou menos por mês, né? O que que muda isso para o MEI? O que que isso traz para esse microempreendedor individual, além, obviamente, de ter um faturamento maior?
Essa proposta, esse projeto que está em tramitação na Câmara, além do valor aumentar para R$130 mil, também vai permitir ao MEI que ele contrate até 2 empregados ao invés de 1.
Isso
é interessante. A gente, como é só uma proposta, pode ser que tenha algum tipo de influência, de repente, no valor do imposto, tenha algum aumento, a gente não sabe. Realmente, inicialmente a proposta, né, ela só cita o valor para aumentar para 130 mil. E permitir que o MEI contrate até 2 empregados. Isso pode ter várias influências, né? Como eu falei, além dos impostos, pode ser que novas atividades possam ser incluídas, né? Porque hoje tem uma certa restrição devido a certas atividades que entende-se que aquele valor de 81 mil não cabe para aquela atividade. Aquela atividade, provavelmente essa atividade, a pessoa vai faturar acima desse valor. Então, assim, podem acontecer ainda diversas situações, caso esse projeto seja aprovado, né, e seja sancionado pelo presidente.
Agora, quem está aqui pensando, bolando várias possibilidades, acompanhando aqui, empolgadíssimo, não, agora eu decidi, vou ser MEI, e a gente tem aquela questão de pessoas que falam da questão da burocracia, né, de se abrir empresa, de se tornar ali um microempreendedor. Ai, mas é muito complexo, eu vou ter que levar vários documentos. Hoje em dia, tá tudo muito mais na palma da mão, né? Se a gente consegue aí dar uma estimativa de quanto tempo a pessoa consegue, enfim, finalizar, abrir o seu MEI, quanto ela gastaria para isso, se é algo rápido, não, dentro de 1 mês, ou não sei, 1 semana, 15 dias, qual é o tempo médio aí para a pessoa conseguir se organizar?
A inscrição do MEI, ela é imediata. Basta acessar o site do Portal do Empreendedor através do gov.br/MEI, clicar em Já Sou MEI e depois em Formalize. A pessoa se inscreve na hora e na hora é gerado CNPJ. Então, leva minutos para isso acontecer. Em relação ao pagamento do DAS, ele só vai fazer no mês seguinte. Por quê? A competência do mês que ele se formaliza só vence no mês seguinte. Então, quem se formaliza agora em janeiro, paga seu primeiro DAS até 20 de fevereiro. E assim, todos os meses. Então, é super simples, é super fácil. O que eu gosto de frisar é que sempre busque orientação, verifique as atividades, entre em contato com a prefeitura do município para conhecer as regras para o exercício da atividade e só depois se formalize.
E aí, ele se formalizou, pode começar a atuar. Agora, muitas vezes a gente sabe o que acontece. Você criou lá o seu negócio, talvez não tenha dado muito certo.
Sim.
E para fechar, é possível?
É possível e simples também. É tão simples quanto abrir. A baixa acontece na hora também através do Portal do Empreendedor. É muito simples. Praticamente é só apertar um botão. clica na opção, vai aparecer uma informação de que a pessoa está realizando a baixa, ela vai marcar uma caixinha dizendo que está confirmando, está ciente que ela está fazendo a baixa do CNPJ e confirmar. Apenas isso. E as obrigações que ela tenha pendente, por acaso, eu estou com um pagamento do DAS atrasado, tenho as declarações anuais para fazer ou alguma pendente, ele pode fazer posteriormente. Inclusive, o pagamento do DAS ele pode ser até parcelado.
Ah, é? Pode fechar sem ter pago aí alguma conta, alguma taxa dessas?
Isso. Perfeito, exatamente.
Interessante.
Desde a promulgação da lei, né, Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, né, que foi a base da criação do MEI, as empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil, elas têm esse benefício de que elas podem ser fechadas, né? No caso, uma empresa de porte maior, né, por exemplo, que fatura até 4 milhões e 800. O processo de baixa é um pouquinho mais burocrático, mas elas têm essa vantagem de conseguir baixar a empresa, encerrar o CNPJ e as dívidas serem pagas, né, e até parceladas posteriormente, porque elas vão para o CPF dos sócios.
Conheço gente que começou como MEI, não é o meu caso, tá? Porque eu teria que ter recebido muito mais.
Ela tá falando dela mesmo.
Mas conheço gente que começou como MEI, melhorou bastante, começou a vender mais, ter mais renda ali, enfim. No negócio que a pessoa ali se propôs a fazer.
Expandiu, né?
Expandiu e aí virou empresa. Só que aí a empresa, você tem muito mais encargos ali para você poder tocar essa empresa. Ah, não consegui vender tanto, eu posso voltar para o MEI?
Sim, existe essa possibilidade. O MEI tem uma característica que é a seguinte: você não pode quebrar nenhum daqueles requisitos que eu citei no início da nossa conversa. Se por acaso você passar um pouquinho, você passou, por exemplo, vamos imaginar que no ano passado eu faturei R$81.010. Esse foi o meu faturamento. No ano seguinte, né, que no caso seria 2023, eu tenho que atuar na condição de microempresa, que é um porte depois do MEI. Mas se por acaso, durante todo esse ano de 2023, né, o ano de 2023 acabou e eu vi lá que, poxa, esse ano não foi legal para mim, eu faturei apenas 75 mil, eu posso, em janeiro de 2024, solicitar o reenquadramento no MEI. Isso pode acontecer. Eu só tenho que cumprir, né, sempre os requisitos do MEI. O exemplo que eu estou dando aqui, o único requisito que eu havia descumprido no ano de 2022 foi o excesso de faturamento. Só que em 2023 eu voltei a ter um faturamento dentro do permitido ao MEI. Eu posso solicitar o reenquadramento.
Você citou lá no começo essas regras para ser MEI, mas eu fiquei com uma dúvida. Você pode ser MEI e ser empregado de uma empresa ao mesmo tempo?
Pode, é possível sim. Não tem problema nenhum, não há restrição. A gente sempre orienta, né, a gente do Sebrae sempre orienta a olhar primeiramente o contrato de trabalho, se não tem algum tipo de restrição, pode ter alguma coisa em relação à flexibilidade de horário, e de repente você não vai conseguir ser MEI, você não vai ter tempo, ou coisa do tipo. Se tem alguma situação que não permita, alguma cláusula que impeça você de ter uma empresa em seu nome, isso pode acontecer também. Isso é muito comum, por exemplo, para funcionário público federal. Funcionário público federal em atividade, ele não pode ter empresa, nem MEI, nem de qualquer outro porte. Tá? Isso é muito comum. E outra coisa também é se a própria relação de emprego com que você pretende realizar como MEI não vai ter nenhum conflito. Tá? Isso também é importante. De repente, vamos imaginar que você quer fazer uma atividade que é muito parecida da empresa que você trabalha como CLT. Então, isso também tem que ficar atento, né? Eu acho que o seu chefe, a sua empresa, não ia querer ter você como concorrente.
Sim.
Então, isso também é válido observar, tá? Antes de se formalizar. Mas impedimento, no geral, não existe. É muito comum. Normalmente, a pessoa faz outra atividade, né? Ela trabalha de carteira assinada para uma empresa com atividade X e como MEI, como uma outra atividade que não tem relação.
Agora, Eduardo, a gente sabe que no período mais alto, porque a gente ainda continua na pandemia, muitas pessoas se viram ali desempregadas, não sei mais o que vou fazer, não tenho esperança. Muitos recomeçaram e hoje estão felizes da vida. Ainda bem que meu ramo ali acabou mudando, apesar de, obviamente, ser por uma doença, uma coisa triste. Mas a gente pode carimbar e falar que houve um crescimento, principalmente, né, no número aí de microempreendedores nesse período da pandemia. As pessoas procuraram mais, se inscreveram, abriram aí suas empresas, seus próprios negócios. Teve aí uma espécie de divisor de águas devido à situação que todo mundo se encontrava?
Sim, teve um aumento, tá? Um aumento bem expressivo de empreendedores individuais. Eu não me lembro o número exato, mas se eu não me engano, bateu aí na casa de quase 1 milhão no primeiro ano de pandemia, por conta daquilo que você citou. Muita gente ficou desempregada, né, se viu numa situação difícil e procurou se formalizar para realizar uma atividade e até sair na informalidade, porque devido à facilidade da abertura do microempreendedor individual, ele também foi criado que é para incentivar que a pessoa saia da informalidade, tá? Para ter direito a emitir nota, porque isso é obrigatório quando você presta serviço para uma outra empresa, né? E às vezes a pessoa tinha a oportunidade de prestar um serviço, de vender para uma empresa, e a exigência era nota fiscal, e o MEI seria o modo mais rápido, além da situação dos impostos, né, que são mais baratos. Além disso, também tem todo esse apoio que o Sebrae dá para quem é microempreendedor individual. As capacitações, as orientações. Então, a partir do momento que a pessoa se torna MEI, ela tem acesso a mais benefícios até e soluções, por exemplo, do Sebrae.
Tem todo um apoio, né? Até entrando no site de vocês, está aqui na minha frente agora, já deixo essa dica para quem está acompanhando esse episódio. Vocês fazem até uma espécie de filtro, né? Qual o seu perfil? Você quer abrir um negócio? Você já é ou quer ser o MEI? Aí tem ali a parte de estudantes, educadores, enfim, tem um apoio, a pessoa ela não fica perdida, né? No próprio site, já aproveito e peço para você dar aí o caminho das pedras, tem todo esse acompanhamento.
Isso, exatamente. É muito importante, a gente fala para todos, né, os empresários, ou para quem e empreendedores, que o importante é sempre se capacitar. Educação é super importante, a gente está aqui para isso, para ajudar. Por quê? A gente sabe que não tem caminho mágico, né, de sucesso. A gente vê muitas histórias de sucesso, são legais pra caramba, bacana. E, assim, normalmente os grandes empresários, as grandes empresas começaram pequenininhas e, normalmente, quem começou errou muitas vezes. Às vezes, assim, ela só teve sucesso a partir do terceiro empreendimento que a pessoa fez, segundo. E a capacitação, se preparar, se planejar, ela vai te ajudar a minimizar os riscos de que isso aconteça. Ela não vai ser o caminho do sucesso. Ah, eu vou me capacitar e minha empresa vai bombar. A gente espera que sim, mas só a capacitação, o planejamento, não vai garantir isso. E aí a gente frisa muito que isso que é importante fazer. Você tem que planejar, você tem que saber, você tem que cuidar da gestão da sua empresa para minimizar esses riscos, né? Eu vou dar uns exemplos assim, básicos, né? Muita gente assim, ah, eu vou comprar uma máquina que faz salgadinhos, que ela faz não sei quantos mil salgadinhos por dia e tal, é bacana e tal. Aí a gente fala assim, ah, legal, bacana, só tem um valor para comprar a máquina? Ah, não tenho, vou ter que pegar um empréstimo. Olha, o senhor já vai, por exemplo, se endividar para comprar a máquina. Tudo bem. Você já sabe para quem você vai vender? Você já verificou se você tem realmente público? Você vai vender aonde? Para quem? Você já sabe se tem gente interessada? Você fez uma pesquisa? Sabe? Então, assim, eu estou só dando um exemplo, porque são pequenas questões, são questionamentos que a gente costuma fazer com o empreendedor, que ele tem que pensar nisso.
E é legal você tocar nesse assunto, porque muitas vezes a gente, que é MEI, pensa o seguinte: ah, foi fácil abrir, eu estou ali, vou pagando aí essas taxas que são as mais simples possíveis, mas você tem que ter ali a organização dessa burocracia, que é mínima, mas tem, e também dessas questões que você está trazendo agora, né? Não é pelo fato de você ser um MEI, microempreendedor individual, que você não vai ter um planejamento adequado ali para o seu negócio, seja ele do tamanho que for, né? Porque você falou, ah, tá bom, é uma máquina para vender salgadinho ou é vender bolo de pote, mas isso tem ali, obviamente, um planejamento de uma empresa pequena, mas é uma empresa.
Exatamente. Tem que se pensar em tudo, né? Desde a pesquisa, para quem que eu vou vender, como é que eu vou divulgar meu produto, o que que eu preciso para produzir o meu produto, né? O insumo, matéria-prima, finanças, como é que eu vou cuidar, como é que eu vou saber, como é que eu vou calcular o preço de venda do meu produto. Está me dando lucro, não está me dando lucro? Tudo isso tem que ser observado. É muito comum a gente atender empresários, empreendedores, falar assim, ah, minha empresa está bem, está faturando, mas eu não consigo ver lucro. É falta de controle financeiro, falta de gestão financeira. Quer dizer, a pessoa vê que o dinheiro está entrando e, assim, mas para onde que ele está indo?
Eduardo, foi ótima a nossa conversa. Acho que a gente esclareceu vários pontos aí do que é ser um MEI.
Verdade.
E aí, queria que você aproveitasse aqui e falasse do Sebrae, desse apoio que o Sebrae dá, além do que a gente já falou do site, desse apoio que o Sebrae dá para esse... para a pessoa que está agora ouvindo a gente e pensando o seguinte, que eu quero ser MEI porque eu preciso começar a montar aqui uma outra forma de ganhar meu dinheiro.
2023 vai mudar.
Está tudo começando, mas eu não conheço bem. Tá bom, é fácil chegar lá, abre, mas tem aí uma série de fatores que você trouxe para a gente que precisam ser observados. O que que essa pessoa faz ao entrar lá ou acessar vocês do Sebrae?
Então, ela pode entrar em contato com a gente pelo telefone e também o WhatsApp, que é o 0800-570-0800, de segunda a sexta-feira, de 9 às 18. A nossa equipe está pronta para atender, para orientar todos os passos para a abertura do microempreendedor individual em relação aos nossos produtos e serviços. Tá? Como, por exemplo, você pretende abrir um negócio, mesmo que não seja um MEI, né? Pode abrir um negócio um pouquinho maior, vou ter um sócio, vou trabalhar com meu irmão, com meu primo, né? Vou ter que abrir um outro porte de empresa. A gente sempre orienta sobre a elaboração de um plano de negócios, que é para ele poder ter uma visão geral do negócio dele, dar todas essas temáticas que a gente citou aqui rapidamente, né? Marketing, finanças, planejamento, organização. E até para quem é MEI, ele também precisa ter atenção a isso, mas principalmente no momento da formalização, saber os requisitos da categoria, saber que ele tem que pagar a cidade mensalmente, que ele precisa fazer o controle financeiro dele, sabe? Que ele tem a obrigação de pagar o DAS e anualmente fazer a declaração anual dele, que até está no período, vale citar, né? Quem se formalizou até o ano passado, né? Ou antes de 2022, tem até o dia 31 de maio para entregar essa declaração anual, que é informar o faturamento que ele teve no ano anterior. Se ele tiver com dúvida, faz contato com a gente, acessa o site sebrae.com.br. A gente tem material, vídeo, tem analista que orienta, que explica tudo. A gente está ali para dar todo o apoio para quem deseja empreender, seja como MEI ou como porte maior, e também para quem já é MEI ou micro e pequeno empresário.
Legal. Recados dados, sugestões dadas, dicas dadas. Se você quer ser MEI e ir nesse caminho, não deixe de ouvir aí quem entende do assunto antes de começar essa jornada. Eduardo de Castro, analista do Sebrae RJ, muito obrigada pela sua participação hoje aqui.
Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz com a entrevista, as orientações, porque a gente acredita que informação, capacitação, né, é tudo. Orientação, isso é que vai ajudar não só a gente, como os empreendedores e o avanço aí no Brasil.
É verdade.
Muito obrigado pelo convite.
Até a próxima, Eduardo. Tchau, tchau.
Até.
Tchau, tchau.
Muito importante, Bárbara, falarmos desse assunto, até porque voltamos, enfim, a ter um ministério, não era mais, né, na gestão anterior, e agora voltamos para o Ministério da Cultura. Eu acho que é muito importante também a gente ouvir quem está envolvido nessa área, quem trabalha diretamente, que entende bastante, para trazer as percepções do que foi nessa gestão anterior, se a gente pode dizer assim, e as expectativas daqui para diante, né?
Pois é, eu vou me permitir aqui ser um pouco contrária à nossa primeira entrevistada, porque eu acho que quando você dá nome às coisas, você atribui um valor a essa coisa, certo?
É verdade.
No caso do Ministério ter sido rebaixado para uma secretaria, você diz o que ele é. Você está rebaixando algo que tem um valor incomensurável, não tem dimensão, a cultura não tem. Você não dimensiona a cultura, né? Você não põe preço em cultura, embora algumas coisas tenham valor, né? Para você fazer um show tem um preço para você. Mas assim, cultura é algo muito maior do que aquele valor ali estabelecido para aquela arte que está sendo apresentada. Então, quando você tira isso e bota num outro lugar, num lugar um pouco abaixo, que é uma secretaria, você está dizendo que aquilo não tem valor. O valor merecido para aquele determinado ministério, né? Aquela determinada pasta, vamos chamar de pasta.
Uhum.
Quando você coloca no lugar de volta, você está dizendo, sim, isso importa para o país ter, sim, um ministério que represente aquela área, que é a cultura, em suas várias dimensões, porque a gente fala cultura de um modo generalizado, mas tem
Verdade.
Tanta coisa ali dentro, né? Você tem arte, você tem literatura, você tem as artes plásticas, você tem as artes visuais, você tem a música, enfim, é uma infinidade, né, de elementos aí dentro do Ministério da Cultura, e tudo isso precisa de incentivo. Fomento à cultura, aquilo que a gente já falou aqui no programa de hoje, que eu acho que é o grande resumão, né? Fomentar cultura não é jogar dinheiro fora, gente.
Jamais.
Jamais. Então, voltar ao patamar de ministério é extremamente importante, e principalmente para um Brasil que é tão diverso e tão culturalmente rico. A gente tem tanta coisa nesse país.
E falando em diversidade, representatividade, nossa ministra Margarete Menezes,
que é um show por si só.
Literalmente, Bárbara.
Ela é um show por si só. Eu sou suspeita, gosto muito do trabalho da Margarete, gosto muito da música que ela faz. Acho que tem uma representatividade gigantesca pelo fato de ser uma mulher negra, que produz uma cultura incrível, que é a cultura baiana. A Bahia tem tanta coisa pra dar pra gente.
Ô,
já
Bahia.
Deu, ainda tem muito pra dar. E acho que Margarete ali, ter uma mulher também à frente de um Ministério da Cultura, é muito significativo num momento como esse, né? Então, eu só tenho expectativas positivas. Eu até agora não olho, não falo assim, ah, tem um senão aqui ou ali. Para mim, não. Para mim, vamos olhar, obviamente, somos todos jornalistas observadores das políticas públicas, mas neste momento, agora, é momento de expectativa positiva.
Bárbara, agora que sabemos tudo a respeito do MEI, a gente fica por aqui. Tá bom por hoje ou você quer mais?
Por hoje é só. Eu acho que tá bom. A gente já escutou todas as dicas possíveis. Acho que o nosso ouvinte também ficou bastante farto. Né? Tivemos fartura de informações.
Sim, gostei.
Ele tá bem hoje, né? Ele ou ela. Acho que não vai reclamar da gente lá no Telegram, não.
Episódio 200, Bárbara.
Episódio 200, a gente só quer confete. Nada de foguinho, por favor.
Não, foguinho é polêmica, né?
Foguinho é polêmica.
Tem o confetezinho lá, tem o joinha.
Pode
mãozinha
ser joinha.
Pra baixo, a gente não gosta.
Nem
no
eu.
Telegram.
Fico irritada quando eu vejo aquele dedinho pra baixo. Só gosto de dedinho pra cima, de confete, de serpentina, de joinha, nada de dedinho pra baixo.
E gosto de 5 estrelas. Por favor, se você acompanha o Jabuticaba Sem Caroço, vá no seu podcast, ali no tocador de podcast favorito, dê 5 estrelas, se inscreva, ative o sininho, nos siga no @jabuticabasc. Por onde mais estamos, Bárbara?
Estamos também no site da Sputnik Brasil, Francine Augusto. Você sabe muito bem, claro, qual é o endereço da Sputnik Brasil.
sputniknewsbrasil.com.br. Lá é gratuito.
Não gostei, repete.
Mais uma vez.
Repetindo. Não, eu gosto quando você faz na narração.
A voz da locutora,
é,
né?
Faz.
Aí é a sua voz, sputniknewsbrasil.com.br.
Olha ela! Adorei, gente, adorei.
Amanhã a gente volta,
vamos falar sobre o papel do Ministério da Cultura no terceiro mandato de Lula. Qual vai ser esse papel? Tem bastante assunto aí pra gente poder falar aqui nesse episódio de terça-feira.
Terçou.
Todo terçou a gente fala de política, então não poderia ser diferente amanhã.
Rumo ao 201,
esperando que a gente se mantenha aqui, que a diretoria não escute, para que a gente possa ir rumo ao programa 300. Um beijo, até amanhã.
Tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.